Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais porquinhos, o Zé.
Boa noite, e depois de um longo e tenebroso inverno, aqui novamente aí, para sua alegria. E pro ódio dos haters.
Meus olhos azuis. Olha
aí. Eu tenho inimigos. Olha aí.
Ai, eu não tenho inimigos, eu tenho nêmesis. E ele, sim, direto de Wakanda, Bahia. Eu ia falar o Zé, ó. O Carlota Wakanda?
Olá, eu sou o Zé.
E ele, sim, mais atrasado do que minha menstruação. Caralho, minha menstruação tá atrasada. Puta que pariu. O quê, no?
Caralho, filho da gente.
Caralho, ele tem que tomar pelo.
Cara, eu acho mais legal que tipo, o Bigode fala essa merda, ele desarma a pessoa completamente. Eu não sei nem mais o que falar com essa porra. Então toma ele, senão o Bigode é maluco.
Eu quero saber o que você comprou pra gente comer.
Cara, pior que acabei não comprando nada porque o lugar estava fechado.
Seu Zé Ruela.
Eu só quero dizer que se a menstruação do Bigode atrasar, o pai é o pai do Kenho.
Eita, Lelinha.
Olha, eu vou ganhar um irmão. Né?
Kenho vai ganhar um irmãozinho.
Mas calma lá. Vai ter que rolar um DNA aí, porque tem um Walter na parada também, né, pô? Esquece o Walter, não, pô.
Ele acabou de me chamar de puta, ele acha que eu traí o pai dele com o Walter. Mas é isso aí, galera. Eu, Bigode, o roxo é mais louco do que nunca, e tem que tomar pílula do dia seguinte pra não ter um filho do pai do Kenho ou do Walter. Solta a vinheta!
Ou dos dois, né? Vá saber.
Caralho, que bizarro. Mas é isso aí, galera. Estamos nós aqui, domingo, né? Tendo que gravar esse podcast em uma hora. Sim, porque tá ficando muito grande os podcasts. Eu ainda tenho que ir no Subway comprar um sanduíche pra ver o 8º episódio de The Westworld. Já saiu hoje aí mais um textozinho sobre The Westworld. Sim, já tá com 79. Vou até ver aqui. Com quantas visualizações está meu texto do The Westworld? Vamos lá.
Pô, sério, você vai tirar onda no meio do podcast com isso?
Olha, eu postei ele, não tem um horário que eu postei aqui, mas foi quase uma hora atrás, já está com 106 visualizações. Uhul,
lindo. Caralho, é muita babação do próprio Paulo, né, cara?
Ai, mas tá cheio de erro de português e concordância. E ninguém reclama, o que é mais legal. Ai, mas é isso aí, galera.
Talvez o nego nem saiba que tá com erro de português, porque escreve da mesma maneira.
Filho da puta.
Então releva, porque é o Bigode, né, cara? A gente sabe.
Caralho. Ah, esse cara tá botando de novo aqui no grupo The Westworld de Depressão, mais um post. E eu escrevo como se não fosse eu que escrevesse, né? Eu falo assim, aí recomendo esse texto aqui, que eu não sei o que é lá. Mas é isso aí, galera. Vamos falar sobre, de novo, aquele chororô de sempre. Mundo nerd, coisas pra comprar e tudo mais. Eu adoro falar sobre isso. Eu vou começar aí com o mercado de entretenimento. Eu vou falar aqui pra vocês. Não vou falar, não. Deixa sair essa porra que eu tenho que editar. Tô esperando o viado do Walter fazer tipo uma apresentação pra mim de uma coisa que vai sair aí. Faltam ainda duas entrevistas. Segredo. Mas vamos lá. Cara, tá difícil comprar as coisas?
Sempre.
Sem dinheiro não dá. Sem dinheiro não dá pra comprar.
Bigode, não, vamos estipular um porquê que, no nosso direcionamento. Porque tipo, tá difícil comprar as coisas, por exemplo, a crise tá aí, né, cara? Então, tipo, a crise não é culpa do mundo nerd, né, cara? Então, porra, velho. Tipo,
A questão não é só dinheiro, não, tá foda. Ontem eu gastei 200 e poucos reais só em camisa na Piticas.
Mas... Caralho. Não, as camisas são bonitas, mas quando tu me mostrou o preço, eu, dizia... não, eu já mas... ia entrar no site pra encomendar quando tu me mostrou o preço.
Peraí, quanto é uma camisa lá?
Só pra saber. R$50
A mais... mais barata é
50. Ah, não, tá de boa, tá de boa. Não. 50 tá de boa.
Na minha situação, que... nem tanto, né, meu nobre Wakanda? É diferente na
minha. Mas aí que tá o problema, é... Eu quase não compro roupas, e são as únicas roupas que eu uso praticamente. Então eu tenho que comprar blusa, né? Então todo mês.
Tem 5G
eu
lá?
Tem. 5G? Tem. Caralho!
Acho que tem, acho que tem.
Ok, opa, internet, então... essa porra?
Ô, Wakanda.
G5, presta... 5G.
Presta atenção uma coisa.
Patrocina meu... nós aí, Pitica.
Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer.
Ó, Pitica, peraí, ó, Pitica. Eu aceito meu pagamento em camisas do Dragon Ball sem problema, cara. Eu olha nem aí, reclamo. Eu olha nem aí. Reclamo.
O que eu ia falar é o seguinte, Wakanda, presta atenção numa coisa pra você. Nerd é gordo, então tem que ter, tipo, do tamanho do mundo as blusas.
Mas as baratas vendem só até o número 4 e a porra do Nerd Store diminuiu o tamanho da G5.
Como, cara?
É porque os nerds estão ficando saudáveis.
Ah, é verdade.
É, rapaz, que desgraça.
É verdade, o Jovem Nerd, o Azaghal lá já entraram até, sei lá, um problema de malhação, dieta, sei lá, caralho, lá tem mais.
Fizeram bariátrica, rapaz.
Ah, então, os caras agora...
Aquilo ali é craque, rapaz, é craque.
Os caras agora estão geração saúde, né, cara? Porra, e aí...
É, geração saúde se não morre, né, parceiro? Sim, coração sim. Cheio de gordura, fígado cheio de merda, porra, aí também. É, os caras não levantam um peso.
Tirando a questão aí do... da crise, mas... É, os caras sabem realmente trazer conteúdo pra vender? Porque, e quando traz o
foda... Eu acho que não.
É o preço, né? Vou começar pelo Wakanda, porque ele falou aí, eu acho que não. Por que que tu acha que não? O que tu consome...
Véi, o que vem pra cá...
Calma aí. O que eu quero que você responda é o seguinte. O que você consome que não chega aqui e quando chega tá caro? Em breve palavras, pra todo mundo falar.
O que eu gosto de comprar aqui são algumas graphics, que estão tá na moda essa desgraça, né? É, revista em quadrinho e camisa, sacou?
Uhum.
Por exemplo, Pantera Negra, Uma Nação Sobre Nossos Pés. Saiu em 2015. Chegou aqui agora.
Nossa.
Final de 2017 para 2018.
Por causa do filme.
Não.
Também. Não, tem esse ponto também.
É, tipo assim, a porra da revista foi citada no New York Times em 2015, cara. Também por conta do Ta-Nehisi Coates, que é um escritor negro contemporâneo do caralho. E aí, tipo assim, porra, 3 anos, velho, pra sair aqui. E quando sai, saiu com preço, tipo assim, legal, mas 30 conto. Porra, se você for comprar 8 edições por 30 conto, ou dependendo da loja que você vai comprar, variar, tá ligado? Eu já acho uma merda. 3 anos de atraso. Enquanto o nego consegue traduzir essa porra e botar na internet em minutos, tá ligado? Aí tem as camisas também, que tipo assim, porra, as camisas aqui são bonitas, sacou? Mas não é uma grande coisa. Eu vejo o que a galera lá fora tá usando, até mesmo outros artigos, velho, parece que o que vem pra cá
é lixo.
Licenciado, é tudo de segunda mão.
Sim.
É tudo
sim.
Assim, tipo, o que é mais barato lá vem pra cá com preço alto pra caralho, entendeu?
Sim, já tive, assim, de, na época que eu tava mais abaixado, já tive de comprar camisa de anime, assim, direto do Japão mesmo, e, cara, a qualidade do material, assim, é totalmente diferente da parada que vem pra cá, cara, camisa tá até, acho que já faz, acho, uns 5 anos que eu comprei ela, pô, a camisa tá até hoje durando aqui, de boa, cara, e realmente, aí você compra essas das lojas daqui, normalmente, ela, sei lá, em menos de 2 meses, você usa muito, ela já começa a se desfazer, se descosturar, o desenho descasca, tipo, é muito bizarro isso, cara.
Tem um desenho aqui na minha camisa que ele tá rachando. Fica até legal porque ele parece um grafite, tá ligado? Uhum. Que é do Justiceiro. Mas, tipo assim, eu sei que o problema, aquela porra ali não foi colocada ali de propósito, tá ligado? Tipo, foram algumas lavagens e ele começou a rachar, man. Que porra é essa? Tipo, e você paga... 69 conto no
Você sabe o que é mais curioso, Wakanda? Que a galera sabe que tem também os fãs assim, aqui, pô, pra ganhar uma grana por fora, eles fazem as próprias camisas. E muitas vezes as camisas desses caras duram mais que essas que seria o produto oficial,
sim,
cara. Eu tenho uma aqui, eu nem uso mais essa camisa, porque ela acabou ficando grande pra mim. Meu pai usa agora, que é uma camisa do Capitão América, lá da Aquela mais estilo, acho que, não sei se vocês chegaram a ler, um uniforme dos Vingadores Secretos, né? Aquele que é parecido com o uniforme dele do segundo filme. É, cara, sim. Tipo, meu pai malha com essa camisa, soa nessa camisa e tal. E, cara,
eu lembro, eu já vi. Tem um tanquinho do caralho.
E, cara, a camisa, o desenho da camisa tá nela ainda, cara. Não saiu, não rachou nem nada. Tipo, a porra da camisa tá durando. Tipo, é uma parada, tipo, o material, o tecido dela é bom também, eu acho que paguei 40 pontos, 30 pontos, não vou lembrar agora, na época. E, porra, cara, e a camisa durou. Eu usei, ele tá usando, e, tipo, cara, ela dura bastante. E, tipo, não é um produto oficial. Tipo, isso que eu acho que acaba mais me espantando na questão desse mercado, né? Que, pô, aqui, como o próprio Wakanda apontou no gênero HQ, cara, que aqui no Brasil a gente tá na merda porque as HQs aqui é um teoricamente é um monopólio, né, cara? As grandes casas, né, que é DC e Marvel, cara, é monopólio da Panini. E isso em si já é uma merda, porque se você tem só uma pessoa controlando a porra toda, cara, os caras vão fazer a moda caralho, porque, como fazem, né, porque querendo ou não, eles dominam o mercado. Tipo, se você quiser Marvel descer pra botar na sua estante ou pra ter de coleção, querendo ou não, você é obrigado a comprar o material da Panini. Ou então, se você for muito foda, você pode adquirir essa porra no exterior, aí já vai variando de pessoa para pessoa. E, cara, isso é curioso, porque no próprio âmbito de quadrinho tem muito cara de scan que faz um trabalho mil vezes melhor do que da porra da própria Panini, né, cara? Eu chego a ficar impressionado com isso, como que o mercado informal acaba, às vezes, tendo uma qualidade melhor ou até superior que o mercado deve... padrão, né, que deveria te dar o material de qualidade para você consumir.
Rapaz, pau no cu da Panini, eu vou dizer aqui que eu vou até indicar uma HQ vencedora do prêmio Eisner, aquele Eisner de 2017, o meu alemão tá enferrujado, que foi lançada pela Intrínseca. Veja você, fuja da Panini, pau no cu da Panini. A Intrínseca lançou aqui Black Hammer, é um encadernado com, não sei quantas, acho que deve ter um arco ou dois das primeiras edições dessa revista. O autor é o Jeff Lemire e tem 184 páginas e tá por R$28 no Amazon.
Porra!
Então... você... E tem frete grátis aí pra... a partir de um certo valor.
Pro Sudeste.
Pro Nordeste não, realmente.
Nem se for numa compra acima de R$100, a Amazon tem essa. Na passou de R$100, eles bancam o frete.
Porra, olha, meu irmão, vou ter que gastar R$100 em HQ pra receber a porra de um frete
grátis. É dia grátis. Porra. Cara, dependendo do que você tá comprando, até vale a pena.
Não, isso é verdade.
E eu gosto dessas HQs aí fora do mainstream, fora de DC, de Marvel, esses lixos aí que muitas vezes coisas feitas por autores aí menos conhecidos, ou até conhecidos, mas fora dessas grandes editoras que tem certos um certo controle sobre o que os caras fazem. Então, coisas de editoras aí fora do negócio são geralmente melhores. Coisas da Dark Horse, a Top Cow, a própria Image, que tem coisas excelentes aí. Então, só que aqui no Brasil é foda você achar essas coisas. Você tem que pesquisar pra caramba pra poder achar as coisas melhores. Eu só consegui ler
a maioria das... O WhatsApp tá foda.
Desculpa aí, porra. Quem fala, o WhatsApp do cara comendo na gravação que ele acabou de terminar, tá reclamando de mim agora. Vai se fuder.
Olha aí.
Seu hipócrita.
Então, eu recomendo ao ouvinte para pesquisar bem. O Amazon tem bastante coisas baratas, mas não é sempre que lança, tem que ficar de olho. A Intrínseca tem lançado, a editora Intrínseca, para deixar claro, tem lançado bastante coisa interessante aí, coisa diferente, livros aí de autores menos conhecidos. e valorize o trabalho do autor menos conhecido. Tem uma HQ de uma autora brasileira, eu até tinha compartilhado isso aqui, eu vou até procurar no meu Twitter. Aqui, a autora chamada Camila Torrano chama Gibi de Menininha, Historietas de Terror e Putaria. É, só que apesar do nome, é algo muito, muito interessante, muito legal. O terror da melhor qualidade. Então, procurem, que é muito legal. Valorize o trabalho dos autores e das autoras menos conhecidas aí. E procurem aí. Pesquisem, porque muitas vezes vale a pena você gastar um tempo maior procurando e encontrar coisa mais barata.
Ô Zé, deixa eu te cortar aí pra falar. Calma aí, deixa a mãe do Keno falar com ele. Oi. Yuri, tua mãe tá te chamando.
Tá, pera aí. Deixa não, na moral, eu vou deixar essa porra na gravação. Abre aí a porta, Yuri. Pô, fechei? Vai, Gê, meio que é.
Tá maluca?
Não, você sabe que eu tô gravando, mas beleza.
É, vai tentar agora?
É, não, mas... Vocês têm um salto
de novo.
Ah, pode deixar.
Tia! Mete a mão na cara do Yuri. É isso aí.
Não, fala, eu tô gravando, cara. Quando eu tô gravando, você não precisa lá, não, como não. Ela anda bem.
O grande lance é o seguinte, por que que começou tudo isso? Porque eu e o Keno ficamos conversando aí sobre questão de mercado de mangá, e o Keno indicou um vídeo, que acho que o Pato tinha postado lá, mas eu não tinha visto no Ikecast, que era sobre o cara da Conrad, que não sabia nem o que estava trazendo de mangá aqui pro Brasil, né? E eu tava vendo esses dias aqui, eu tava até procurando aqui no meu Instagram agora, se você quiser me seguir, é arroba acho que bigode do Comissa, você me acha lá no Instagram e pode ver várias fotos minhas, do William, e das coisas que eu como, inclusive o pai de vocês. Cara, Funko no Brasil, R$100, R$120. Funko, pelo que eu tava vendo aqui na foto, que o cara tava tirando ou no Walmart ou em qualquer loja americana. $8. $8. R$100. Malandro, coloca imposto no meu cu porque eu gosto. Só pode ser isso. Eu tava vendo o boneco, cara, do Legend, da Marvel, acho que o Keno colecionava. Tu chegou a colecionar, Keno?
Não. Era um ex-amigo nosso
que colecionava. Era um ex-amigo nosso que colecionava. Que é o seguinte... lá fora, cara, esse boneco do Legend, acho que é $19. Aqui é R$120. Os bonecos do filme dos Vingadores, a Era de Ultron, $9 lá fora. Acho que aqui tá em papo de R$80. Então, tipo, que assim, é foda. É muito dinheiro. E tem um problema. Estou eu aqui, babaca, querendo comprar o Lando Calrissian no versão Donald Glover This is America. Não chegou aqui perto de casa, na loja de brinquedo.
É, cara. Aí a gente...
Foda-se que o filme foi ruim, tá? Só te cortar brinquedo. Mas eu queria o Lando Calrissian.
Sim. Não, cara. É meio complicado nessas questões da distribuição, né? Como, por exemplo, aqui a gente acaba tendo que dividir. Que cada meio funciona de uma maneira. Por exemplo, de boneco, que eu acho que é o mais precário aqui no Brasil. Porque você quase...
Tudo feio.
Primeiro, o produto que é feito, normalmente é feito aqui, é de baixa qualidade, não são bonecos legais.
Pô, Keno, só te cortar, eu acho que os bonecos não são feitos aqui no Brasil, cara, eles são...
Ah, são importados? Ainda assim, são importados, eles importam mais vagabundo, que bonito.
É o que eu falei, velho, é o que tá lá no fundo do balde, tá ligado?
Não é, cara, os dos Vingadores que eu tô falando pra vocês é o mesmo que tá vendo lá fora por R$9. Por $9.
Não, mas aí que você
não,
tá.
Mas é isso que eu tô falando, porra.
Mas
se uma parada lá custa $9, você tá ligado? Tipo, o que é barato lá é o que vem caro pra cá. Tipo assim, primeiro parece que a gente tá voltando pra década de 90. Início
parece
da década de 90.
Estamos voltando.
Não, porque puta que pariu. Os bonecos naquela época. Sabe quando compravam os Star Wars Power of the Force?
Isso.
R$10 que eu pagava, tá? Boa noite, pô. R$10 que eu pagava pelo boneco.
Eu tinha uns bonecos de antigamente, velho. Eu tinha um boneco do Black Kamen Rider da década de 90, velho. Daquele que passava na Manchete. O boneco era de fuder, velho.
Sim.
Aí, não. Outro dia eu vi um boneco do Pantera Negra que eu olhei assim, zoado, 70 né? conto? Meu cu.
Zoado. 70 não, conto. É, cara, isso é também outra coisa que a gente acabaria tendo que analisar a indústria de brinquedos assim, porque realmente a qualidade dos bonecos elas diminuíram bastante se você pegar comparado de antigamente, cara. Então, os bonecos tipo que dá vergonha, que são esses mais que já é pro pai comprar pra criança, que sabe que vai quebrar. Tipo, por exemplo, o Bigode, que chegou a comprar na época do Despertar da Força, aqueles bonecos de 30 conto vagabundinho, grandão, do Star Wars.
Tipo, eu comprei só um só, eu comprei o Kylo Ren.
É isso. Cara, esses são os bonecos que os caras trazem pra cá, que deveria ser o Baratek, do Baratek, que lá deve ser, $2 que eu comprar pro teu filho destruir ele, né? E não, aquele vem por 30 conto e foda-se. Mas agora, aqueles mais trabalhados, eles realmente tipo, pararam de sair, ou então eles viraram uma parada, eles se desenvolveram para uma parada mais para colecionador, cara. Tanto que tipo, essa coleção que o Bigode tá falando, a Marvel Legends, querendo ou não, ela hoje em dia ela já é um pouco mais aplicada. Você tem uma versão mais baratinha, mas ela já é mais para a galera que pega para colecionar mesmo. Então, porque ele tem aquelas coleções que vem, a coleção, cada coleção tem 6 bonecos. Aí, se você comprar os 6 bonecos, cada um vem com uma peça que você monta um Galactus, ou então monta, sei lá, o Dormammu. Então, tipo, ela tem esse quê de colecionador já mais para a galerinha mais propícia. E realmente, quando esses bonecos eles vêm para cá, porra, cara, eles vêm num preço salgadaço. E, tipo, quase sempre os caras pegam aqueles assim que ninguém quer, cara. Isso é realmente um mercado de brinquedo aqui. É estranho. O Senna, que seria bacana o Senna estar aqui, porque ele já tem chegas nessa área, ele entende melhor da parada. Mas, realmente, ele falou, pô, a gente já conversou sobre isso, que eu vira e mexe, eu compro ou outro, principalmente boneco baseado em anime. E, cara, é muito mais fácil e mais barato você importar um boneco de anime, que, pô, ainda assim, às vezes vai passar dos 100 pontos. Mas ainda é mais barato você comprar lá do que você comprar aqui dentro. Porque, por exemplo, um boneco aqui que eu compro do Goku, que teoricamente ele é no site internacional, já convertendo tudo, só o boneco é R$70. Pagando o frete, ele deve chegar até uns 90 contos. Agora, o maluco que compra lá de fora, ele já mete aqui pra mim na loja virtual dele a 220 conto, cara, com o boneco já estando aqui no Brasil. Tipo, de 110 conto para 220 conto é meio foda. Aí você tem a questão da porra da tributação do imposto, que o Bigode falou, que já é do caralho a quatro, né, cara? Então, tipo, o cara também tem que botar um preço alto pra ele ter lucro. Então, acho que o que acaba podendo um pouco, pelo menos na questão do mercado de brinquedos, eu acho que acaba sendo a tributação bizarra que o nosso governo bota, porque tem aquela questão de que não é um bem supérfluo, né, cara? Não é necessário pra pessoa viver. Então, tipo, o imposto acaba sendo mais caro e ainda para brinquedo, o negócio piora em 200 vezes, cara. Então é foda realmente, pelo menos na área de brinquedo, para se trazer é foda exatamente por isso, cara. O governo não facilita, os caras eles querem vender, então tipo, eles vão procurar o mais barato, então é o mais viável para eles, para trazer para cá, né, cara. Não tem como...
Você falou do brinquedo que compra para criança estragar.
Sim.
E coisas que você... importa preço de ouro, eu tô aqui, eu digitei no Google aqui, Nintendo Labo, um kit aqui, R$500 nas americanas,
nossa,
R$500 no submarino, tem um aqui, R$429 no Mercado Livre,
nossa, peraí, isso é, cara,
vem cá, mãe, R$500 Labo, o Nintendo Labo, essa parada
de papelão, o papelão, ele não era coisa de 50, 20, ele não era coisa de 20 a 30 dólares?
Mas deve ser 20 a 30 dólares e convertendo pro real deve dar aqui então.
Convertendo pro real pra comprar casa própria.
Mas cara, bagulho de papelão, velho.
Essa inflação não tá galopante, não, ela já tá flutuando, tá ligado?
Tá estratosférica, mano.
Para de reclamar que esse produto não é feito pra você, tá? É feito pra criança.
Caralho.
Olha só, vou dar
um exemplo. Nintendo não é feito pra adulto, né?
Não,
Nintendo é pra criança. Nintendo é tipo aquela propaganda daquele chocolate, eu não lembro se vocês vão lembrar disso, que tinha um chocolate, acho que era da Arco, que tinha uma criança comendo o adulto. Pô, me dá um pouquinho. Não, não, porque esse chocolate é só para criança. Ele vai ficar um adulto tomado. Não sei se você lembra disso.
Não, não. Meu
Deus do céu. Procura aí depois, é tipo a Nintendo, cara. Qualquer crítica agora que você faz, ai, ah, mas Nintendo não é para...
Não você. É para você.
Não, agora tudo agora usou esse argumento. Você não gosta, ai, mas o público não é você. Olha só, eu tô colecionando... Fala.
Mas só rapidinho, só para dar uma... Mas, ô Zé, a Nintendo ainda ela tem um agravante aqui no Brasil, porque todos esses materiais da Nintendo que são trazidos para cá, de certo modo, não é de um meio oficial direto da Nintendo. Tipo, a Nintendo não distribui aqui no Brasil, são parece que está com negociações de trazer e tal, mas é aquele negócio. A Nintendo, ao contrário, por exemplo, da Microsoft e da Sony, que tem bases no Brasil para vender, o PlayStation 4 e a porra toda, e ainda assim vem caro, que já rolou de acontecer com o próprio cara responsável da Sony aqui no Brasil. Vim em imprensa pedir desculpa porque o PlayStation 4 produzido no Brasil passava de R$1.000 fácil, porque ele falou que a pretensão dele era vender a porra do videogame a R$800, a R$700. Infelizmente, ele teve que vender a 2.000 pontos porque a tributação no país era coisa de maluco. Tem entrevistas aí, você acha disso? O cara pedindo desculpa pra galera.
Coloca na tela.
2.000 tá barato, né? Porque eu tava vendendo a 4.
Não, 4.000, aí é que entra esse ponto que o cara fala, a parada da Nintendo é só o cara importando lá de fora. E, tipo, eu não sei qual é o jogo que esses caras fazem, querendo ou não, a gente, como eu já falei, cara, agora a importação tá 4, porque dólar tá R$4, né, cara? Então, mas, cara, dependendo de onde você compra, você ainda descola a parada por um preço barato. Dá pra você importar da China, dá pra você importar do Japão, que ainda assim são preços mais baratos. Mas não, aí o lojista pega e toma no teu play, ó. O negócio de papelão que eu comprei é R$20, eu vou te dar a 500. Tem essa má fé também dos produtos que não chegam aqui por meios oficiais, né? O cara compra da loja X, aí pra revender ele triplica o preço, né, cara? E tipo, é o caso que rola com a Nintendo aqui no Brasil todo, né?
Cara,
que merda, mano.
Eu vou falar pra vocês que eu tô colecionando aqui pra mim e pro William, que agora eu tenho que me fuder e comprar dois, dependendo do que eu quiser, né? Que são os bonecos do Teen Titans, né? Que vai ter o filme aí esse mês que vai entrar agora, né? Mês que vem, dia 27, que tem, então vai se estrear aqui no cinema. Um desenho que lá fora vai ser pro home video. Cada bonequinho que eu compro, e na teoria eu já comprei 4, 2 pra mim e 2 pro William. Eu comprei, todo mês eu compro um pra mim e um pra ele. Eu comprei o Robin pra mim e pra ele. Dessa vez eu comprei a Estelar pra mim e o Cyborg pra ele. Os dele ficam embalados.
É o Demi Wayne, o Robin?
Não, acho
que não. Não, é o do Teen Titans Go.
É do Go.
Ah, tá. Do Go, se eu não me engano, é o Dick Grayson.
É o Dick Grayson. O grande lance é o seguinte, sabe quanto cada bonequinho desse é e ele quase não se mexe e é duro que nem meu pau? R$70.
Acabou. Olha aí a propaganda enganosa aí.
Olha só. Eu falei que é duro que nem meu pau. Não falei que era grande. E meu pau não é grande. Eu sempre falo isso aqui. Meu pau não é grande, eu não faço. Meu pau não é grande e nem grosso, mas é carismático pra caralho. Cara, o boneco é R$70, cara. R$70. Então, tipo assim, é um absurdo. O que eu não tava falando aí do Star Wars, o que eu comprei que foi do Legend do Star Wars foi o Kylo Ren. É um boneco bonito, a roupa dele, o manto, é de pano, o caramba 4. Eu lembro que na época eu paguei R$80, que era quando os Legends ainda estavam baratos.
Uhum.
Né? E o problema não é só no ramo dos bonecos também. Vamos pra literatura aí, né? O Zé, que é um dos nossos leitores aí. E a gente vai pra literatura, tanto mangá quanto livros. Porque essa semana eu passei por um puta problema, que é as editoras relançarem certos livros, cara. Eu tava atrás de um livro pro meu TCC que eu tive que pagar, vou até falar baixo aqui, R$143. Puta, num livro de 200 páginas. Ou menos.
Tá.
No sebo. Porque não tem reedição desse livro.
No sebo?
No sebo.
Desgraça, calma aí, rapidinho.
Eu vou abrir a can aqui pra vocês verem como é que tá o livro, tá até em bons estados. E eu joguei na estante virtual, era esse preço que tava, né? Tá aqui o livro. Eu vou acender outra luz aqui pra ficar melhor. Uhum. Aqui, ó. Olha a finura da criança.
Meu Deus do céu! Parece livro de literatura, meu!
Não, peraí.
E aqui as páginas. 165 páginas.
Nossa, cara, tá, porra, aqui. Isso foi quanto? Foi o quê? 200 conto?
Não, não. Quase
um valor abaixo.
R$150.
Caralho, maluco. Porra, e tipo, tu compra mangá com a grossura maior do que isso a 20, cara.
Sim, mas no sebo. Aí que tá o problema. Você não encontra mais o livro, os caras não reeditam. E os filhos da puta sabem que essa porra aqui, teoricamente, é raro de encontrar. Porque eu comprei dois livros do John Le Carré a R$13, que são o dobro desse livro.
Meu irmão, você tem a obrigação de xerocar essa porra ou escanear.
Não,
entendeu?
Porque eu vou estragar meu livro.
Foda-se. Você aqui, tem que distribuir, velho.
Caralho, também meu microfone tá fazendo barulho. Calma aí. Caiu aqui. Só mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. E o Change não quis, comprei mais a R$1. Tá aqui.
Ó. Sim, rapaz.
Comprei tudo. Comprei tudo. Tudo.
Tudo
meu. Tá aqui, ó. Olha a diferença do livro. Dois livros do John Le Carré. Esse aqui eu já tava atrás há um bom tempo. Olha a grossura da criança e olha a grossura do que eu tava atrás. R$13.
Caralho.
R$13. R$150. Tá foda. Esse aqui com certeza vai ser reeditado, porque vai ter uma minissérie da BBC. E com certeza a Record, que é a editora que tá tomando conta, tem os direitos, vai relançar com a capa da série. Com certeza. Né? Como os outros que eu tenho aqui. Né? Imagina o Keno aí, que passa pelo mesmo problema, e o Zé, né? Que lê essas literaturas aí que ninguém lê, esses livros
absurdo.
Estranhos.
É, a minha experiência com esse tipo de coisa eu passei por um problema parecido em duas oportunidades agora faz pouco tempo. Eu comprei um livro que chama A Montanha e o Rio, de um chinês, o Da Shen. Tá até aqui na minha prateleira aqui. Eu não tenho câmera para mostrar, mas depois eu tiro uma foto e mando para o grupo do WhatsApp. Esse livro é raro para um caralho. Ele só foi lançado em 2008 aqui. E, tipo, é impossível de encontrar aí na Saraiva, nessas lojas maiores. Eu comprei na estante virtual também de sebo. E sabe quanto que eu paguei? O livro tem... Não é por questão de ser pequeno, não, mas ele é até grande, é quase 500 páginas, mas eu paguei 70 conto. Devia ser, sei lá quanto, uns 40 quando lançou. A outra vez foi o lançamento do livro 6 da Roda do Tempo, que é uma série. É uma série meio. Tem acho que 13 ou 14 livros a série completa. Os dois últimos não foi o autor original que escreveu, foi outro. Porque o autor morreu de câncer. Só que ele deixou os manuscritos pro rapaz escrever, continuar. O Robert Jordan, ele deixou tudo certinho pro Brendan Sanderson, que é outro autor de fantasia, terminar a série. Enfim, o livro 6 lançou, ele é grande pra caramba, só que para efeito de comparação, o livro anterior, o livro 5, comprei na pré-venda também, eu paguei R$50. Esse aqui, que é um pouco maior só, eu paguei 100, fora o frete. E eu ainda quase que não recebo, porque demorou pra caramba para os caras postar. Ainda não foi tão ruim, porque postaram por transportadora, mas foi foda. É foda, cara. Livro assim...
Porra, ó, pra você ter ideia, você tá falando aí. Quando saiu a série Vikings, a primeira temporada, tipo, ainda não era famoso, é assim e tal, aqui no Brasil. E eu sempre tive interesse assim, porra, como devia ser naquela época, porque, sei lá, desde moleque eu ficava meio que, assim, maravilhado com as histórias de outras civilizações, né? E aí, um belo dia, eu tava no shopping, andando, entrei na livraria, e aí, tipo, minha ex pegou a porra de uma enciclopédia viking e falou assim, ó, Júnior, Aí eu olhei assim, porra, velho, mas deve ser quanto isso aí? Cento e quantos é? Ah, rapaz, tá 15 conto. Eu, quê? Não é possível, é pirata. Ela, não, aqui, ó, tá no bolo dos livros. Aquele livro que a porra da livraria quer descartar, tá ligado? Velho, a porra da enciclopédia novinha. Sabe quanto custa essa porra? 150 conto, velho.
Aí eu te pergunto, 150... Os caras podem vender por esse preço? Ou eles vendem a parada cara porque sabem que a galera vai comprar?
Rapaz, eu nem sei. Devia ser volume único naquela porra. Tipo, eles queriam se livrar porque a bicha é grande. Grande que nem um pau de um negão, tipo eu. Então...
Disso ninguém duvida, né? Só porque ele é negro e negros têm piroca grande.
Olha, claro, todo negro tem piroca grande. Mentira. Mas aí, tipo assim, sacou? Tipo, eles queriam se livrar daquela porra. Já devia estar lá uns 3 ou 4 anos. Ou era de alguém dali, entendeu? Não sei. Mas ainda tava no plástico, velho. 19 conto?
Cara, a gente acaba... eu acho que quando a parada cai pra esse tipo mercado, né, de livraria e tal, a gente acaba encontrando esse tipo de bizarríssimo, porque acaba tudo fluindo para a questão da oferta e procura, né, cara? Tipo, se ninguém tá procurando, os caras vão botar o preço lá no chão e, tipo, você vai acabar encontrando uma merda dessa aí que você não acharia, sei lá, na internet a 300 conto, a 20 reais ou até menos, e aquele que todo mundo tá procurando e, porra, cara, o cara vai meter um preço lá no teto porque ele sabe que vira e mexe, sempre tem um otário, né, que tá querendo a parada e vai pagar o preço que for para adquirir aquele produto, né? Isso que eu acho que quando entra nesse mercado mais de livraria, quando cai na mão do lojista em si, independente se ele é de loja de usado ou não, porra, meu irmão, vai ficar na concepção do cara se ele vai botar o preço muito alto ou muito baixo, se ele vai meter uma promoção para vender aquele troço lá abaixo do preço de capa porque ninguém tá querendo levar a porra daquele livro. Isso eu acho que é meio foda, né? A gente não só tá rendido a boa vontade das editoras, né, na relação com o literário, né? Se eles vão botar um preço legal ou não, se eles vão meter um acabamento legal ou não, se eles vão trazer a obra que eu quero ou não, né? Que rola, principalmente no meio do mangá, rola muito isso, né? Tipo, a galera tá pedindo o mangá X, a editora, tipo, foda-se, faz o mangá Y que ninguém se pediu. Não,
cara,
sabe,
nunca entendi isso.
Não sabe, você nunca sabe por que eles trazem, porque todo o Anime Friends é uma história diferente, que eles chegam na hora de contar do porquê. E quando ninguém compra, eles ainda culpam o leitor, dizendo, ah, não, a gente não traz a obra que vocês querem, porque a gente trouxe o mangá merda que vocês não queriam e não vendeu, então a culpa é de vocês que a gente não traz. Não, cara, tem um texto...
A gente tem que sustentar o mercado, porra.
Não, mas porra, Wakanda, a gente vai sustentar.
Não, porra, ironia.
Ah, sim. Ah, desculpa, eu compreendi. Deu um adichão no cu, creio.
Por quê, man?
Kenô, mas tem uma coisa pior do que isso. Existe no Brasil uma bolha no mercado de quadrinhos que é o quê? Que é lançar qualquer encadernado comum como se fosse uma graphic novel. Sim, só porque tem capa dura. Eleva o preço lá no caralho.
Às vezes nem capa dura, Zé, já escapou dessa de capa dura, porque, por exemplo, pra quem não sabe, acho que lá nos Estados Unidos, eu duvido muito, mas mesmo assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o quadrinho, se não me engano, é mensal, né? Mensal semanal, vou lembrar agora, e sai um capítulo, praticamente, uma revistinha é um capítulo só, tipo, por exemplo, você que pega lá seu encadernado da Panini, que tem 5 capítulos do Homem-Aranha, lá vem até dizendo, essa história conta um Homem-Aranha de 2000, não sei quando, de 1 a 5. Lá não, eles lançam esses de 1 a 5 separado. E, tipo, quando a Panini traz pra cá, eles fazem duas maneiras. Ou fazem esses encadernados, tipo, por exemplo, você tem do Demolidor, do Cavaleiro da Lua. Eles simplesmente pegam essas porra, junta tudo em um quadrinho só e vende como se fosse uma revista e faz esse esquema bacana aí que o Zé falou, né? Que ao invés de vender isso num preço barato, que é o que saiu, não, vende aqui a 20 conto como se fosse uma parada foda e nem é capa dura, é capa cartonada. E tipo, não, é 20 conto porque é o encadernado do... Não, pelo ali você só reuniu os capítulos, juntou e tá vendendo nas minhas costas. Cara, lá é vendido de uma maneira, mas tipo, eles fazem dessa maneira e foda-se, cara. É tipo, a gente vai vender assim e tal. E tem também o mix vagabundo, né, cara? Que eu acho que atualmente tá 7 ou 8,90. Que é simplesmente eles pegando cada capítulo dessas histórias que na cabeça deles não venderiam tanto e
pegando uma história que eles sabem que venderiam e colocam de cá. E, cara, eles te empurram esse mix merda pra você comprar, sabendo que você vai comprar só por causa de um capítulo de uma história, e todo o resto é uma parada de merda que você não queria, cara. E isso fode, porque, querendo ou não, a única maneira da pessoa poder consumir aquela história é comprando esse mix de merda e ainda tendo que aturar outras cinco histórias que não valem a pena, cara. O cara tá jogando dinheiro fora, e aí, muito tempo depois, é que a Panini lança um cadernado, capa dura, fodão, a 30 contas, né, como o Zé botou. E isso é meio foda, né? Tipo, os caras, eles não te ajudam. Eles, em vez de, porra, fazer uma pesquisa de mercado, ver o que, que a galera quer ler, ver o que, que talvez do meio alternativo poderia ser feito. Pra aí, sim, pô, adequar o mercado lançado ao meio da galera, que a galera quer consumir. Não, cara. Eles lançam a moda caralho, aí você não vende, e depois ainda eles apontam o dedo na cara do leitor e diz que a culpa é dele porque não comprou o que ele não queria. Tipo, pô, eu lancei a merda que você não queria, você não comprou, a culpa é sua. Porque aí eu não vou trazer o que você quer porque você não compra o que você quer. Tipo, porra, cara, não é assim. Mercado é a oferta
que procura. O que eu fico pensando disso aí, Kenho, a minha dúvida é a seguinte. Será que esses caras fazem isso porque eles ainda têm que arranjar o licenciamento do material?
Cara, não sei, porque realmente a gente acaba ouvindo, por exemplo, principalmente eu vou adentrar mais no mercado de mangá, que é o que eu melhor conhecimento, aí do quadrinho, vou deixar um pouco de lá. Aí é que tá, Carlota, dentro do mercado de mangá, a gente acaba tendo umas incógnitas, a gente sabe que existe exatamente isso aí que você falou. Tipo, há muitas vezes, tipo, a editora JBC quer lançar tal mangá. Mas para lançar tal mangá, ou ela compra o pacote que vem com outro mangá que ninguém pediu, e muitas vezes os próprios japoneses impõem para eles, ó, vocês primeiro tem que vender esse mangá, dependendo do resultado desse mangá, a gente te passa o outro para vender. Acontece, assim como também acontece de não, cara, eles conseguem, já obtêm a obra tal, mas foda-se, eles querem vender a outra lá que ninguém pediu, porque sim, cara, porque foda-se, a gente quer vender e vocês têm que comprar. Se não comprar, a gente vai ficar de pirraça depois. Então, tipo, é um mercado muito nebuloso, que acaba que a gente mesmo não tem tanta informação de como rola a negociação. Os próprios editores acabam não deixando claro. Valeu, Bruno.
Não, e pelo que você... A pergunta é para você, que você domina mais esse mercado, e eu acompanho, mas não acompanho tanto com você, como você. E o problema é que parece que as editoras... Eu não vou duvidar um pouco, mas parece que eles são sempre vítimas do problema, né? Pô, gente, tento fazer um puta material pra vocês e vocês não compram, que não sei o que lá, e pereré.
Não, isso aí você não. Não, isso você não tá errado, Bigode. Todo Anime Friends rola dessa vitimização das editoras. Teve um Anime Friends que eu não vou lembrar agora qual que é, eu acho que foi 2012, eu não lembro. Foi inclusive onde saiu essa incrível frase, né? Ah, a gente lança o que vocês não querem, vocês não compram. Se vocês não compram, não dá pra gente lançar o que vocês querem depois, né? Tipo, como se a gente meio que tivesse um contrato de obrigação com a porra da editora, né? E, cara, nesse filme foi horrível, que você teve diversas águas sendo faladas pelos editores, com direito a altas respostas mal educadas vindo de alguns deles, cara. Tipo, da pessoa ir lá perguntar de boa. E, tipo, o editor ser extremamente pau no cu com o cara e, porra, e ficar por isso mesmo. Tipo, não, a gente é vítima do mercado e vocês são, cara. E, porra, lá na Biblioteca Brasileira de Mangá, se der depois eu posso pro Bigode botar no post desse podcast. Cara, eles fizeram um texto ótimo, mostrando, cara, a culpa do mangá X não tá vendendo, de não se ter um interesse pelo material e tal. Cara, a culpa não é do leitor, a culpa é da editora, porque se você está disposto a lançar um material, cara, você tem que fazer toda a divulgação, tem que atrair o interesse do público para ele ir lá e comprar, cara. Não é simplesmente você pegar sua página do Facebook e falar, a gente está lançando tal mangá tal na banca, vai lá e compra. Não, cara, não é assim. E esse eu acho que é o maior problema, principalmente do mercado de mangá, a falta de pesquisa, para saber o que, que a galera realmente quer ou não quer. E também a falta de divulgação de material, cara. Tem muito mangá que passa assim, que eles trazem, que entra nessa parada de ninguém pediu, mas são mangás bons, mas tipo, passa longe da visão do cara, porque não tem uma divulgação boa, cara. Um bom exemplo que eu posso usar disso é o mangá que eu indiquei pro Bigode, inclusive. Aí se ele não gostou, tal, se ele achou a merda, ele vai dizer agora, que é o mangá de Western chamado Green Blood. Pô, cara, não, eu conheci...
Muito bom. Cara, não, Green, aquele de Washington, Green...
Isso, Green Blood.
Green Blood, porra.
Isso. Desculpa se meu inglês é ruim. Então, cara, ele é um mangá foda, eu conheci ele, assim, vocês vão ouvir a gritaria no fundo. Pera aí, rapidinho. Eu me desconcerto, não adianta. Pronto, foi.
Foi.
Então, cara, foi um mangá que eu conheci por scan. Aí a JBC deu joia, sabe por que decidiu trazer o mangá? Só que, cara, a divulgação da JBC foi mínima pra ele. Inclusive, ele lançou junto com outro mangá, que eu não sei se o Bigode tem também, que é o... Acho que o nome é Profess. Não sei lá, que tem lá o cara com...
Sim, só com que cortar o Kenu. Esse é o cara de papel, né? Não, do jornal.
Isso, é o cabeça de jornal.
Eu vou dizer pra vocês que eu só comprei esse mangá graças ao Poderoso Porco, quando ele fazia divulgação lá no MDM, nos vídeos de mangá.
Olha aí,
ele falou que a história era muito boa e eu comprei, eu gostei, eu não vou negar que eu gostei. E uma característica que o Kenon não falou desses dois mangás é o seguinte, são mangás pequenos. Então, esse Profex, né, acho que é 3 volumes, né, e o Green Blood são 5 ou 6 volumes. Tô até olhando pra cá pra ele, são... 4, na verdade. 4, 5. São 5 volumes. E são 2 mangás muito bons, cara. E detalhe, quando o Poderoso Porco recomendou, já tava na 2ª edição. Pro achar que foi uma merda. Sim.
Não, aí é que tá, Bigode. O Prophecy, o Green Blood, né? Aí o Pascoal me corrigiu. Eles saíram juntos, eles foram lançados juntos. Saiu praticamente simultaneamente na banca. Mas tipo, a própria JBC, ela pendeu mais a fazer uma divulgação maior do Prophecy do que do Green Blood, cara. O Green Blood, eles falam, tá saindo o Green Blood, mangá é legal e tal, que a JBC ainda até dá um up ali, ao contrário da Panini, que caga em cima, né, na divulgação, ainda até dá um up, mas tipo, cara, eles não divulgaram.
Só te cortar de novo, o Green Blood, ele foi, né, eu comprei num box na Bienal do Livro, que saiu a R$58, eu acho, ou menos. Mas, e foi graças ao Kenô também que eu consegui ler, que ele indicou na época da Bienal, nem foi eu que comprei. Na época eu não sabia, o padrinho do William foi lá e comprou na Comics. Aquele pacote era R$14,50. Acho que o Prophecy é o mesmo preço, mais ou menos. Que não tá aqui, tá guardado em outro lugar.
Uhum. Sim. Então, cara, eles meio que tipo, penderam mais pra um do que pra outro na divulgação. Pra Prophecy eles enxergam, não, abriu um doido aí, cara, tá saindo ali, é legal, vale a pena ler. E, cara, ele ficou tanto que ele é um mangá que, tipo, muita gente deixou passar, cara. Só acho que quem conhecia mesmo, ou quem se interessa pelo tema de Westman, é que acabou adentrando dentro do mangá. Eu comprei porque eu conhecia. Eu vi no scan, inclusive, me impressionei quando eu cheguei na banca. Olha, peraí, caralho, que porra é essa aqui? Puxei, isso ainda na época do meu antigo trabalho. Eu puxei o caralho, tô lançando o Green Blood, cara. Pô, aí eu comprei. Pô, comprei 5 edições enquanto saía na banca e tal.
É como se nego quisesse que, tipo assim, eu botei na rua, vocês vão ter que comprar porque tem que vender.
Sim, sim.
Tipo, o nego não quer gastar nem com a porra do marketing.
É assim, cara.
Aí é foda.
Não, a JBC hoje já se corrigiu muito, apesar de eu não ser totalmente a favor do modo como eles divulgam os mangás. Eles ainda fazem um trabalho bacana, toda sexta-feira lá tem o Henshin Drive, ao qual ele se propõe a falar um pouco do que vai sair na banca. Agora,
a Panini tá fazendo isso também.
Não, a Panini é um caso à parte, né, em relação a mangá, cara. Porque eu vou te falar.
Não,
eu
tô falando no geral, que eles falam de todas as HQs que eles estão lançando.
Mas olha só, por exemplo, vocês estão falando aí da porra da divulgação, pá, não sei o que, vocês moram Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. Tá ligado? Aqui na Bahia, man, não rola essas porras. Mas quem gosta de mangá aqui.
Mas isso é no Facebook. As divulgações
também são tipo assim. Não, você tem que correr muito atrás se você quiser conhecer a parada, entendeu? Tipo, aqui não rola esse tipo de coisa.
Sim, sim, Wakanda. Aí você tá entrando num ponto que acabou acontecendo agora, que acabou entrando em pauta agora, principalmente na parte de mangá hoje no Brasil. Que é a questão de distribuição do material, né? Por exemplo, a JBC, ela praticamente está tirando toda a linha de mangás dela da banca e empurrando tudo só para livraria e loja virtual, porque segundo eles, a empresa que quem distribui os mangás é uma empresa terceirizada. Com certeza deve ser a mesma coisa com os quadrinhos também. E essa empresa que faz essa distribuição, cara, faz um trabalho de merda. Tipo, um lugar recebe mangá demais, outro lugar recebe mangá de menos, outro lugar nem recebe, com certeza deve ser o caso aí de onde você mora. Tipo, nem chega, ou seja, o cara tem que sair pra caçar, se ele não sair pra caçar, ele fica na pista. Então, a JBC, pra tentar dar um paliativo, vocês decidiram, já que não chega pra todo mundo, então, foda-se, não vai chegar pra ninguém. A gente vai centralizar essa porra em loja de internet, em livraria especializada. E, cara, quem quiser comprar, vai na internet ou vai na livraria e adquire essa parada. Tipo, de certo modo, eu entendo o ponto deles, porque querendo ou não, facilita, eu acho, pra todo mundo procurar. Eu, por exemplo,
facilita o caralho, meu. Olha só, peraí, agora eu tô.
Não, não, vai.
Deixa eu falar a parada que eu vi.
Não, quero ver, vai.
Pistola.
Tipo assim, ó. Outro dia eu fui em janeiro, na verdade. Não foi outro dia, foi em janeiro. Eu tenho uma passada numa livraria grande dessas aí, dentro de um shopping que fica quase no centro de Salvador.
Foi a Saraiva?
Só que ele é melhor.
Foi a Saraiva?
Não, acho que não foi a Saraiva, não. Pior que eu confundo os nomes. Se não foi a Saraiva, foi a outra grande que eu não lembro.
Livraria da Cultura.
Acho que é a Cultura. Cultura, que tem o Eva Hertz aqui. É, por favor, não levem pro pessoal, me contratem se tiver qualquer coisa. Mas assim como a Panini, qualquer coisa me contratem. Mas tipo assim, velho, eu fui lá e como é um shopping que ele é geralmente frequentado por gente de classe média alta, assim, tá ligado? É, principalmente os frequentadores da livraria são dessa parcela aí. Porra, eu vi lá, eu sei que é baderna. Ultrabadernista falou assim, porra, velho, se você achar Gotham City contra o crime, é de fuder.
Sim, eu tenho a primeira edição, é muito boa.
Sim, aí eu cheguei lá e vi, eu peguei, tirei a foto, mandei pra ele, baderna, isso aqui? Ele é, velho, pá, não sei o quê. Quando eu fui ver o preço, né, quase 100 conto, velho. Quase
engraçado,
100 conto,
eu comprei tipo assim, mais barato, eu acho, cara. Eu acho que eu paguei R$50 na época.
Man, ainda assim é caro, velho. Isso é preço de livro acadêmico, velho. Isso é preço de livro de arte, tá ligado? Tipo assim, porra, você vai numa livraria, man, procurar... Tipo, ser nerd agora é praticamente um luxo. Você poder dizer que, tipo assim, eu paguei não sei quanto nesse artigo. Man, é HQ, caralho. Tem gente que nem considera essa porra literatura, sim, entendeu? Sim. E tipo, porra, 80 conto, velho, já não tem na banca. Aí um exemplar que tem é no shopping, quase 100 conto.
Sim,
que
aí
desgraça é essa,
isso,
mano?
Isso aí, o Akane, entra que eu falei lá há pouca hora. Isso aí é quando entra na mão do lojista, cara, que vira o mó da caralho. Aqui também tem uma livraria aqui, que não é associada a nada, só um nome. O nome da loja, inclusive, é livraria, que fica no shopping, aqui longe pra cacete. O shopping ficou, acho que, se eu não me engano, na porra da BR, eu, pelo menos, de onde eu tô, porque eu moro praticamente no centro da cidade de onde eu moro, pra eu me deslocar a outro lugar, eu tenho que, tipo, andar pra uma quebrada foda, né? Pra chegar lá. E é a única livraria especializada, assim, da cidade. Assim. E, cara, essa livraria, ela simplesmente tem uns quadrinhos merda. Não tô falando, tipo, por exemplo, esse aí que você falou, que já ouvi muita gente falar que é bacana. Tô falando um quadrinho merda mesmo, quadrinho nível Guerra Civil lá do maluco lá do Foice do Martelo. E, cara, eles metem o preço de 100 contos, cara, em cima do quadrinho. Eu, por exemplo, não pagaria R$100 nunca no Guerra Civil. Eu comprei a 30 pela Salvati, cara. E, tipo, os caras querem me vender a 100 contos. Se foder, meu irmão.
Porque, o grande problema disso aí é o seguinte. A maioria desses encadernados, eles não vêm diferente do mangá. E eu acho que isso deveria ser proibido. Eu não sei como é que entra isso no Código de Defesa do Consumidor, mas certos livros, eu acho que os livros, eles deveriam vir ou com um preço médio, e a livraria coloca o preço que quiser, mas eu acho que essas porras tinham que vir, cara, com pelo menos a HQ, eu não vou nem dizer o livro em si, mas acho que também deveria vir discriminado, foda-se a capa e o caralho a quatro. Mas eu acho que essas HQs tinham que vir com preço. Porque, um exemplo... Um Reino do Amanhã, não tem como você ficar acompanhando toda hora a... Como é que eu vou chamar isso? Não é câmbio, como é que é o nome? Usa na bolsa de valores? Não, como usa na...
que tem um termo na Bolsa de Valores, isso, é na uma... Cotação. Não tem como eu ficar acompanhando a cotação na internet de quanto tá um preço de um reino da manhã. Eu não sei por quanto eu comprei agora esse preço do reino da manhã. Vamos botar reino do amanhã numa pelada. Vamos ver aqui. HQ, comprar. Vou botar aqui. Ó, na Amazon tá R$50, no Suberani tá R$62. Cara, eu não sei se eu comprei por mais caro do que isso. Eu não sei se já foi mais caro do que isso. Eu não sei se tá barato. Então, tipo, não tem como acompanhar essa variação de preço, cara. Porque foi o que eu falei, o Wakanda tá falando que Gotham contra o crime ele pagou quase R$100.
Gotham... Paguei não.
Ou não, ele viu, né?
Paguei. Contra não o crime. Paguei, você é maluco?
Não, tá, vamos ver aqui. Comprar. R$41 na Amazon. No Mercado Livre estão vendendo por R$168.
Opa, isso, né? Não dá.
Não, na moral, o Bigode lembra, a gente foi a primeira vez que, inclusive, ele me viu no. Ele me viu pessoalmente. Cara, eu comprei o Reino do Amanhã a 20 pontos. A 20 conto lá na. Acho que foi na loja da Panini, não foi?
Acho que foi. Eu não sei se foi na Comics ou se foi no.
Ah, você sei, cara. Aquela Bienal eu tava de patrão, comprei coisa pra caralho. Então,
mas, tipo, pra caralho.
É, tipo, mas eu, cara, eu adquiri a porra do negócio a 20 conto. E é aquele capa dura pesadão que me ferrou meu braço. Imagina só, 4 horas de viagem do Rio pra Campos, eu carregando aquela merda.
Ah, não reclama que eu te levei de carro até a porra do.
Não, isso aí. Lá dentro.
Sim.
Você foi em pé no ônibus por 4 horas, foi, velho?
Não, claro que não, né, porra? Mas o caminho todo, esperar ônibus, caralho, a 4 demorou pra porra.
Ó, ela, o foda é que elas são continuações. Primeira na Saraiva tá de R$72. Esse é o problema. Eu não sei se o preço original era R$72. Tá R$44,90. A segunda edição, de R$80, tá R$49,90. A terceira, de R$64, tá R$48,90. O foda é que não tem como. Caralho, que porra é essa batucada aí? O foda é que não tem como eu saber, cara. Quanto que era essa HQ? Eu não tenho um parâmetro. Porque esses filhos da puta colocam um preço na porra da capa.
Pra dar liberdade pro.
O que é barato lá fora aqui é um. O que é barato lá fora aqui é um absurdo e o que é bom é mais caro ainda.
Cara, o que não tinha falado do Green Blood aí, eu fiz uma rápida pesquisa aqui e. No Amazon tá R$45,81. Veja, um box com os 5 primeiros volumes. Não sei se é só 5, mas.
Não, sim.
Tá 5 os 5 volumes por R$45,81. Rapaz, eu tô quase comprando isso aqui, porque tá barato realmente.
Compra.
Eu acho que eu paguei 80, não tenho certeza agora.
Porra, meu irmão, quase de graça.
Porra, pois é. Pode comprar, Zé, que vale.
Quanto tu falou que tá, o Zé?
R$45,81.
Acabei de ouvir aqui,
R$45,81.
Tá barato,
cara. Sim. Tá barato.
Vale a pena, Zé.
Vale a pena, Zé. Se você curte essa parada de história, ele pega bem legal. Ele tem, inclusive, fatos históricos dentro da história, desse período aí.
Ele pega aquele período ali, se tu lembrar, Zé, do Gangues de Nova York, mais ou menos.
Sim. Pô, ele tem muito...
Porra de fuder, viu?
Inclusive, ele tem muito do Gangues de Nova York.
Sim.
O autor, ele tem se inspirado pra fazer...
Aí que vai a merda. Vou falar aqui pra vocês. Olha aí como é que são as coisas, hein? Pô, caralho. Na Amazon.com, ele tá me dando produto no Brasil, cara. Português e Brazilian. Cara, $80. Mas parece que vai vir no Brasil. Não entendi agora aqui. Que merda. Mas é foda, cara. A Amazon americana tá me puxando produto da brasileira. Porque eu tô logado nessa merda. Só pode ser isso. Porque não deve ser $80 isso lá, cara. Ou tá muito caro lá também, né?
Ah, cara. Não, Bigode. A gente também tem que levar em conta também que o dólar tá em alta. Então...
Não, Kino, mas aí o meu padrasto falou.
Peraí, 320 que... conto? O que é que tá custando 320 conto?
Não, olha só. O meu padrasto falou uma coisa que faz sentido, cara. Eu não posso sair convertendo tudo. No sentido que, se uma parada tá $9 lá, é R$9, cara.
Não,
assim, é R$9, porque o cara ganha o dinheiro lá, ele ganha um salário igual aqui, a diferença é que lá as coisas são mais baratas. Eu não posso ficar toda hora, ó, ainda assim coisas saem baratas, tipo, vamos dizer, o Funko, que eu falei pra vocês, $10. Se eu trouxesse pro Brasil o dólar a R$3, né, tá R$3 o dólar, é isso?
É, quase quatro.
Quase,
é,
vamos botar.
R$3,75, tá, eu acho que tá, essa semana tem, tá, fechou em R$3,75.
10 vezes 4, é R$40. O Funko, vamos botar que seja isso aí, vamos dizer que o cara trazendo pra cá é R$40. Cara, vai a R$100 o preço. Então, ou o lojista tá comprando um pouco mais barato e tá vendendo a R$100 pra ter lucro, ou eu não sei. Porque, vamos botar quanto mais de imposto aí? Caralho, é muito dinheiro, cara. Então, o lojista tá ganhando dinheiro em cima da gente. Porque quanto que ele põe...
Não, sempre, sempre.
Não é, porque, porra, pra ele chegar a, 100, a R$120 alguns funcos, cara, tem alguma coisa errada aí.
Cara, mas aí...
Errada é quem paga, porra.
É. Não, é, mas aí, ô, Akan, eu não tô querendo tirar um pouco a culpa dos oportunistas, porque tem, mas é